Olá, muito boa tarde. A Assembleia Legislativa Regional começou os seus trabalhos esta manhã com um voto de pesar conjunto pelas vítimas dos sismos que, na madrugada de 6 de fevereiro, devastaram várias cidades e localidades a sudeste da Turquia e noroeste da Síria. O voto, aprovado por unanimidade, foi apresentado pelo Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia.
Segundo as Nações Unidas, haverá cerca de 26 milhões de pessoas em ambos os países a precisar de ajuda humanitária da comunidade internacional. Para nós, açorianos, acostumados às imprevisibilidades brutais da natureza, é tempo de manifestar toda a nossa solidariedade para com o povo da Turquia e da Síria. Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em plenário, aprova um voto de pesar pelas vítimas dos sismos ocorridos na Turquia e na Síria e manifesta às autoridades e ao povo daqueles países a sua total solidariedade perante esta tragédia. Do presente voto, deve ser dado conhecimento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo da República de Portugal, à Embaixada da Turquia em Portugal e à Embaixada da República Árabe da Síria em França, que tem jurisdição sobre os assuntos relativos a Portugal.
Os dois sismos de magnitude 7.8 e 7.5 na escala de Richter causaram a morte de mais de 40 mil pessoas nos dois países até o momento, um terço das quais crianças. De acordo com as Nações Unidas, este número pode duplicar, já que milhares de pessoas continuam sobre os escombros dos prédios e das infraestruturas que colapsaram após os terremotos. No final da votação, a Assembleia Legislativa Regional fez um minuto de silêncio em memória das vítimas dos sismos na Turquia e na Síria. O Parlamento dos Açores aprovou, sob proposta inicial do PAN, alterações à lei que estabelece as medidas de controle da população de animais de companhia ou errantes para reforçar o bem-estar animal. A iniciativa, que teve propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista e do próprio PAN, foi aprovada no plenário por unanimidade. Na mesma sessão foi ainda reprovado um diploma do Bloco de Esquerda que também previa alterações ao Decreto Legislativo Regional que define as medidas de controle de animais de companhia. Na apresentação da proposta, o deputado do PAN, Pedro Neves, vincou a necessidade de impor medidas complementares ao quadro legal vigente para reduzir o número de animais nos centros de recolha e melhorar a vida dos animais.
O que propomos hoje são medidas complementares ao quadro legal vigente, que permitirão não apenas reduzir o número de animais nos centros de recolha, como melhorar a vida dos animais. Vamos dar um sinal positivo à sociedade açoriana.
No âmbito desta matéria, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural afirmou que os apoios dedicados a organizações animais passaram a ser mais abrangentes com o atual executivo.
Em 2019, o montante financeiro disponível era cerca de 70 mil euros. Agora, em 2022, o montante é 240 mil euros. Três vezes mais o montante disponível para esses aspectos de identificação e esterilização dos animais de companhia.
António Ventura, o responsável pela pasta da agricultura na região. A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou a proposta do Governo Regional de transformar a Escola Profissional de Capelas na Ilha de São Miguel em Centro de Qualificação dos Açores, uma nova resposta pública para qualificar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Congratulando a aprovação desta iniciativa, a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, destacou que a política de desinvestimento, de reduzida oferta de cursos e de fraca ligação às empresas, a que esteve voltada à Escola Profissional de Capelas na última década, dá agora lugar a uma estratégia que vai permitir maximizar as atividades de formação e potenciar a mobilização dos jovens, da população ativa e dos diferentes setores produtivos. Ora, a ideia para a criação deste centro não agradou a Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, que votaram contra.
Todo e qualquer recrutamento para o centro de qualificação ficará, com este texto que o Governo nos apresenta, dependente de quem administrar o centro, abrindo mais hipóteses para os famosos Jobs for the Boys.
Este diploma que o governo aqui traz é mais Jobs for the Boys do que preocupações com os jovens açorianos, com a qualificação de ativos, com a qualificação de jovens açorianos.
Vera Pires e Nuno Barata, respectivamente, a justificarem o voto contra desta iniciativa, que foi aprovada por maioria pelos restantes partidos. Ainda no plenário da Assembleia Regional e no âmbito da sessão de perguntas ao Governo, a Secretária Regional da Educação salientou que a tutela tem em marcha um plano de reabilitação para as escolas da Ilha Terceira.
Nós não temos um plano de intervenção, nós tínhamos o apontamento de várias situações deficitárias, como tive há bocadinho a oportunidade de referir, em todas as escolas da Ilha Terceira, e que estão a conduzir a um plano de reabilitação da nossa parte. Aí existem reabilitações e manutenções que são da competência dos próprios conselhos executivos das nossas escolas, eles continuam a fazê-lo. O problema é quando nós estamos perante reabilitações cujo montante previsto para a sua reabilitação é de tal ordem que ultrapassa as próprias competências do conselho executivo, e esse trabalho está a ser desenvolvido por nós com a intervenção faseada, como foi dado o exemplo há pouco, da EBI e dos biscoitos. Muito obrigada.
Questionada pelo deputado único da Iniciativa Liberal sobre qual a solução para combater a falta de funcionários nas escolas, Sofia Ribeiro alertou que só há uma solução.
Só há uma forma de nós podermos resolver o problema relativamente ao pessoal da ação educativa. E essa forma passa por nós termos uma dotação em quadros suficiente. E foi precisamente o trabalho que este governo tem vindo a fazer ao longo destes dois anos. Dotarmos, revermos e dotarmos os quadros, de forma a nós podermos ter estabilidade com contratos a tempo indeterminado de pessoal da ação educativa e não recorrendo a programas ocupacionais de preferência. E tem sido exatamente nessa medida que nós, nestes anos, já reforçámos as nossas escolas com 700 contratos a tempo indeterminado em pessoal da ação educativa. Situação bem diferente é a situação que resulta de faltas e de ausências prolongadas de curta duração. Aí sim nós podemos recorrer a programas ocupacionais.
Ora, o deputado liberal acusou o governo de só atirar números para o ar e deu o exemplo da escola de São Sebastião, na Ilha Terceira.
A senhora agita números acima de... Aliás, não é só a senhora, é o Governo Regional dos Açores. Atira números aqui para o hemiciclo quando nós vamos ao terreno. Não é bem assim. Vamos à escola de São Sebastião. De 30 passou para 20. De 33 passou para 20. Reduziram 3 assistentes operacionais naquela escola. Quantos concursos abrir? Quantas pessoas meter? Eu não estou falando dos 5 que estão de baixas e os 2 baixas prolongadas, porque esses 7 a gente sabe qual é o problema. Os senhores quiseram acabar com os programas ocupacionais à pressa, era uma questão ideológica. Acabe-se com isso. E depois, agora, afinal, têm que recorrer aos programas ocupacionais e não há assistentes operacionais nas escolas. É que não há, senhora secretária. Não há. Basta ir às escolas, falar com as pessoas, e é a primeira reclamação que nos fazem. Ponto. Não, eu não inventei isso. Eu não descobri por uma notícia da televisão. Eu fui às escolas, falei com os conselhos executivos, e pior do que as obras é a falta de assistentes operacionais.
Nuno Barata questionou ainda o governo sobre o que fez ou não fez sobre as irregularidades do contrato coletivo de trabalho que envolve trabalhadores de comércio e serviços, que acusam a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo de assinar um contrato coletivo de trabalho relativo ao setor dos escritórios e comércio com um sindicato que não estava habilitado a negociar nesta área.
A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo celebrou um contrato coletivo de trabalho com as trabalhadoras do comércio, com irregularidades claras, graves, cometidas com a conivência dos serviços do trabalho de Ilha Terceira. Pergunto, o que é que foi feito pelo Governo Regional, o que é que foi feito no sentido de apurar responsabilidades por esta irregularidade promovida pela Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo com a conivência dos serviços do trabalho de Ilha Terceira?
Ora, a secretária regional com a pasta do emprego referiu que cumpriu com as obrigações que tutela.
Atendendo aos elementos disponíveis, e salvo melhor opinião, no âmbito das competências dos serviços de direção de serviços de trabalho, só poderemos concluir pela capacidade do sindicato, dos profissionais dos transportes, turismo e outros serviços de Angra do Heroísmo para celebrar as convenções coletivas de trabalho. No âmbito da nossa ação, cumprimos aquilo que éramos obrigados, sendo certo que estamos disponíveis sempre para colaborar, seja com as entidades empregadoras, seja com os representantes dos trabalhadores.
Maria João Carreiro, a titular da pasta do emprego na região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Depois da redução de 2 voos semanais que ligavam Londres à Ilha Terceira, no período de verão IATA, operados pela Ryanair e pela British Airways, o PS Terceira alerta que não param as más notícias para o setor turístico, com a Ryanair a reduzir de 7 para 4 as frequências semanais na rota Lisboa Terceira, em contraciclo com a estratégia desta companhia que anunciou um aumento generalizado do número de voos e rotas em Portugal.
À semelhança de muitas outras áreas de governação, também aqui é evidente a incoerência do governo que, mais uma vez, faz tábua rasa daquilo que costumavam dizer as forças políticas que o suportam. Seria de esperar dos responsáveis políticos terceirenses, dos partidos que suportam o governo, outra ação em defesa dos interesses da Ilha Terceira. Ao invés, aquilo que assistimos é um total silêncio e inação, sobretudo quando tanto prometeram aos terceirenses em campanha eleitoral. É preciso ver que na região apenas a Ilha Terceira perde voos, o que numa época em que os custos disparam faz-nos temer pela sustentabilidade de empresas ligadas ao turismo, que tendo feito os seus investimentos, vem agora colocada em causa a sua capacidade de captarem clientes. Nesse sentido, o PS Terceira exige ao Governo dos Açores que tenha outra atitude mais respeitosa para com a Ilha Terceira, assegurando o desenvolvimento económico e a sustentabilidade do seu tecido económico e social. A Ilha Terceira e os terceirenses estão a ser deixados para trás.
Décio Santos destacou ainda que a Azores Airlines reforça a sua postura centralista ao abrir uma rota entre Ponta Delgada e Bilbao, quando o mercado espanhol estava estrategicamente definido como o mercado de expansão do turismo na Ilha Terceira. Os empresários da Ilha das Flores pedem ao governo soluções para ultrapassar as dificuldades de abastecimento à ilha. Apesar do furtamento por parte do governo do navio Margarete, um porta-contentores para garantir o transporte de mercadorias para a Ilha das Flores, que operará a partir do início de março, os empresários apelam ao governo para recorrer a medidas excepcionais. Já, em representação dos empresários, os autarcas locais vão tentar encontrar uma solução junto da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
A Ilha das Flores agora está com um problema bastante grave e urgente no abastecimento de mercadorias que tem que ser resolvido rapidamente, e foi essa a conversa que tivemos aqui com os nossos empresários, e vamos tentar junto do Governo encontrar uma solução já muito rápida até à entrada em serviço do navio Margarete.
Vamos tentar chegar à conversa com a senhora Secretária dos Transportes, pedir uma reunião no sentido de expor as dificuldades que nos foram hoje aqui transmitidas.
Luís Maciel, presidente do município das Lajes das Flores, e José Mendes, presidente do município de Santa Cruz das Flores, respectivamente.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores tinham 9.925 utentes em lista de espera cirúrgica no final de janeiro, mais 1,8% do que no mês anterior, mas menos 5,9% do que no período homólogo, segundo um relatório da Direção Regional da Saúde. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, o maior da região, era o que concentrava mais doentes em lista de espera cirúrgica, 6.180 no final de janeiro, seguindo-se o Hospital da Ilha Terceira com 2.529 utentes e o Hospital da Horta com 1.216 utentes. Os três hospitais registaram um aumento de utentes em lista de espera face ao mês anterior, tendo a maior subida percentual ocorrido no Hospital da Horta com 6%. Já em comparação com janeiro de 2022, apenas o Hospital de Ponta Delgada verificou uma descida de 14,6%, enquanto o Hospital da Ilha Terceira com 12,8% e o Hospital da Horta com 13,3% aumentaram a lista de espera. Também o número de propostas cirúrgicas em espera nos Açores aumentou em janeiro face ao mês anterior 2%, totalizando 11.100. Segundo o relatório, o tempo médio de espera por cirurgia nos Açores no final de janeiro era de 368 dias, menos 15 do que em dezembro e menos 118 do que no período homólogo. Os três hospitais baixaram os tempos médios de espera, mas foi de Ponta Delgada que registrou a maior descida, baixando para 399 dias, menos 18 do que no mês anterior e menos 153 do que em janeiro de 2022. As três unidades de saúde apresentam um tempo médio de espera acima dos tempos máximos de resposta garantidos regulamentados, que prevêem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias. Apesar do aumento da produção cirúrgica, o número de propostas e entradas também aumentou, tendo-se registado um total de 1.366, mais 69,9% do que em dezembro e mais 45% do que no período homólogo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É já nos próximos dias 25 e 26 de fevereiro que a Freguesia de Furnas, no Conselho da Povoação, acolhe a 19ª Exposição de Camélias. Após um interregno devido à pandemia, este é um regresso muito esperado e que este ano terá lugar no Pavilhão Multiusos das Furnas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Segundo Rui Fravica, vereador da Câmara Municipal da Povoação, a nova localização escolhida para o evento, que fica próxima da Poça da Dona Beja, tem maior capacidade para receber visitantes e produtores locais, que são cada vez mais.
Com maior potencial para outras atividades, nomeadamente para poder, além de um espaço de que vai ser devidamente delimitado, onde vão ter a exposição com a mesma qualidade, com uma decoração diferente, é verdade, mas da mesma forma, o mesmo formato, com as decorações que o Sr. Fernando Costa bem sabe fazer, e é para além disso, e a novidade aí é que vamos ter um espaço muito mais amplo para poder acolher os nossos produtores e produtores locais e artesãos, que felizmente são cada vez mais. Ou seja, cada vez mais são as pessoas que querem e que têm orgulho durante a exposição, os dois dias de exposição de camélias, querer mostrar os seus produtos, aquilo que fazem, o que durante o ano vão produzindo em casa, sendo que a maior parte não vive disso, mas também temos as nossas associações, a Celeira da Terra, o Emanuel Casado das Furnas, seja a Cozinha da Avó, são instituições, além de alguns negócios locais que se fazem representar também.
Tal como nas edições anteriores, a exposição contará com cerca de 200 variedades de camélias. Rui Fravica sublinha que, para além de produtores locais de géneros alimentícios, como licores e biscoitos, estarão presentes os produtores de camélias das Furnas, que aproveitam para vender estas espécies que são cada vez mais procuradas.
As camélias são uma planta apetecível, porque é bonita, uma planta resistente, e as pessoas procuram para ter nos jardins como forma de decoração. Aquilo que há muitos anos atrás e que é tradicional e sempre foi, principalmente na freguesia de Furnas, era que as camélias eram utilizadas para fazer as vedações entre os terrenos, a separação entre os terrenos. Hoje não, hoje são flores usadas nos jardins de embelezamento, com umas flores muito bonitas. E essa possibilidade faz com que várias pessoas vão às Furnas também, para poder ver se há novidades, se conseguem comprar mais uma espécie diferente, se também, porque a qualidade dos produtos que nós temos, apresentamos durante essa exposição, também assim o merece. As pessoas vêm conhecer o que é cá de novo, o que é cá no artesanato.
Outra novidade desta edição é a animação musical durante os dois dias, organizada pela Câmara Municipal da Povoação, em colaboração com o Terra Nostra Garden Hotel e a Junta de Freguesia Local. A mostra de camélias deste ano contará com cerca de 20 a 30 artesãos, viveiristas e produtores locais. As entradas têm um custo de 1 euro e o total da bilheteira reverterá novamente a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros da Povoação.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores de hoje. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.